Senador Antônio Carlos Júnior, agradeço a parte de Vossa Excelência e devo aqui lembrar a convivência que sempre tive com a sua família. Nos meus 12 anos que passei na Câmara dos Deputados, tive a felicidade de conviver com o nosso saudoso companheiro Eduardo Carlos Magalhães, que tive a oportunidade de conviver com ele, inclusive sendo vice-líder, quando ele foi líder do PFL. Eu tive a oportunidade de ser vice-líder de Eduardo. Eu quero lembrar aqui a convivência que tive, o aprendizado com o pai de Vossa Excelência, o senador Antônio Carlos Magalhães, que todos nós sabemos que foi um exemplo desta casa, pelo amor que ele queria a esta casa e ao Congresso Nacional, e, acima de tudo, nos mostrando como defender realmente um Estado, como ele defendia a sua Bahia, com amor, com carinho, com dedicação, fazendo com que cada um de nós que aqui chegasse aprendesse sempre com Antônio Carlos Magalhães. Então, uma grande convivência. E hoje, nossos filhos, os deputados ACM Neto e Efraim Filho, estão aí na jovem guarda, podemos dizer, do nosso partido, fazendo um trabalho que eu tenho certeza será produtivo e será positivo para os seus estados e para o Brasil. Por isso, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo na íntegra. E peço permissão um pouquinho aos companheiros para que eu avance um pouco no nosso pronunciamento. E diria, senhores senadores e senadoras, que durante o meu mandato como senador, foram contemplados dois setores muito importantes da sociedade, conquistas que me tocaram especialmente: a defesa do pequeno e médio agricultor, no que diz respeito ao perdão e rolagem da dívida, e os direitos alcançados no que tange aos pensionistas e aposentados. Como primeiro secretário desta casa, senhor presidente, não tenho dúvida de que estabelecemos um salto de qualidade no padrão de trabalho desta casa. Durante 4 anos, trabalhamos para levar a mais avançada tecnologia da casa até os menores municípios, ampliando e paramentando o Interleges, hoje um dos maiores projetos de inclusão digital do país, desenvolvido pelo Senado Federal em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Dá à comunidade legislativa acesso a computadores e à internet. A partir do Interleges, que dei continuidade, promovemos a modernização e integração do poder legislativo em nível federal, estadual e municipal, levando a informação e a informatização para os mais distantes municípios do Brasil. O Interleges, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Interleges contava, quando deixei a primeira secretaria, com a adesão de 3.744 câmaras municipais e 2.948 câmaras com equipamentos instalados. O Brasil, como se sabe, possui 5.560 câmaras municipais, o que significa que o Senado Federal, por meio do Interleges, alcançou com sucesso naquela ocasião mais da metade dos municípios brasileiros, mais precisamente 67,34% das câmaras municipais, 53% delas devidamente informatizadas. O programa ainda evolucionou o trabalho de vereadores, deputados estaduais, federais e senadores a permitir maior fiscalização popular. Menciono, senhor presidente, que a primeira secretaria é uma espécie de prefeitura do Senado, desenvolveu ao longo do meu mandato e graças, sobretudo, à alta capacitação técnica do seu pessoal, grande eficiência no processamento das múltiplas demandas que foram remetidas. Outro setor fundamental, a democracia, em cujo desenvolvimento investimos, é o da comunicação social. De necessário ressaltar o papel, vez mais relevante, da rádio e TV Senado. Cada vez mais nós sabemos da importância da nossa televisão e do nosso rádio para o trabalho que é desenvolvido pelos senhores e senhoras senadores e senadoras. Senhor presidente, não tenho a menor dúvida de que a TV Senado e o rádio, pelo trabalho relevante que presta à democracia e à sociedade, fortalece cada vez mais esta casa e seus parlamentares. Sem imprensa livre, senhor presidente, não há democracia. Preocupa-me, no partido do atual governo, as tentativas de manipular a opinião pública por meio de expedientes oblíquos, a que chama de controle social de mídia. Pelo legislativo, sobretudo, tenho o mais profundo respeito. Minha trajetória política aconteceu toda no legislativo e foi marcada pelo mais democrático, transparente e representativo dos poderes da República. Aqui exercitam-se efetivamente os fundamentos da democracia, que promove o debate construtivo dos contrários e estabelece código de valores que permite às minorias o sagrado direito de manifestação crítica diante do poder estabelecido. Enquanto o chefe do poder executivo é eleito por uma parcela da sociedade, ainda que majoritária, o legislativo recebe os votos da totalidade dos eleitores. E aproveito, senhor presidente, a oportunidade para agradecer nesse momento o reconhecimento que obtive ao longo destes 8 anos e a confiança dos honrosos quase 700 mil votos que recebi nas últimas eleições. E quero lembrar que esses 700 mil votos, senador Mozarildo, significa 100 mil votos a mais do que recebi em 2003, numa prova de confiança e de aprovação em parte do meu trabalho nesta casa. No final de meu mandato, vossas excelências todos têm conhecimento, enfrentei turbulências, perseguições e ataques pessoais. Mas deixo esta casa de mãos limpas, em paz com a minha consciência e determinado a continuar a militância no meu partido, o Democratas, na certeza de que o eleitor, ao sufragar os vencedores, indica também os que irão fiscalizá-los. E podem ter certeza, serei um deles. Enquanto senador, fui distinguido pelos meus pares com a indicação para o exercício de cargos importantes. Exerci inicialmente a liderança da minoria por 2 anos. Presidi posteriormente a CPI dos Bingos, em 2005, na crise do Mensalão, responsável por denúncias importantes, entre os quais a do caseiro Francenildo Santos Costa, que resultou na demissão do então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e do então presidente da Caixa Econômica Federal, Henrique Matoso. Contrariar interesses poderosos explica os ataques posteriores que recebi contra a minha honra e aos quais respondi um a um, e todos têm o mesmo destino, o arquivo, porque foram ataques políticos, porque aqueles que não querem a fiscalização, aqueles que não querem a vigilância, não queria também a presença do senador Efraim Moraes mais 8 anos nesta casa. Senador Mozarildo, muito prazer, eu escuto Vossa Excelência.
Senador Efraim, eu conheço Vossa Excelência desde a Câmara dos Deputados, acompanho o trabalho de Vossa Excelência como parlamentar atuante e aqui no Senado, Vossa Excelência, digamos assim, se superou. Foi um senador que trabalhou muito em todos os setores, seja na parte administrativa do Senado, seja na presidência da CPI, seja nas comissões, seja aqui em plenário, um parlamentar bastante atuante e, sobretudo, coerente. E Vossa Excelência mesmo colocou, você teve mais votos do que na eleição anterior. Mas é lógico que essa eleição no Brasil todo, ela foi, digamos assim, teve um exponencial em termos de abuso do poder econômico, abuso do poder político, que permeou todos os estados. E tenho a impressão que no seu não foi muito diferente. No meu estado, portanto, no meu estado então nem se fala, menor contingente eleitoral e o maior índice de corrupção eleitoral. Mas o importante é que Vossa Excelência, ao se despedir, mostra mais uma vez a serenidade de quem sai de um mandato, mas não vai sair com certeza da vida pública, porque não só a Paraíba precisa da colaboração e do trabalho de Vossa Excelência, como também o Brasil. Portanto, eu quero lhe dar aqui um até breve e dizer que estamos aqui sempre companheiros dessa luta, que é para fazer um país plural, um país, como disse Vossa Excelência, que tenha governo, mas que tenha oposição, que tenha, portanto, ideias divergentes e não apenas um esquema único de pensamento. Eu quero, portanto, cumprimentar a Vossa Excelência pela coragem com que teve de enfrentar temas delicados durante o seu mandato e até talvez por causa disso tenha pago alto o preço dessa questão. Parabéns pela sua atuação e espero realmente que você já continue na trincheira da luta do bom combate.
Senador Mozarildo, meu irmão, é com muita alegria, muita honra que convivi com Vossa Excelência nesses 8 anos nesta casa. Vossa Excelência que foi meu vice-presidente da CPI dos Bingos e sabe realmente do trabalho que lá, não só o senador Efraim Moraes como presidente, mas Vossa Excelência como vice-presidente, o senador Garibaldi Alves, que foi o relator, e tantos outros que participaram daquela CPI, a exemplo do senador Tião Viana, que participou efetivamente daquela CPI. Vossa Excelência coloca exatamente a convivência que nós tivemos nas comissões, nós tivemos no plenário, nós tivemos em missões que nos foram no orçamento, enfim, juntos nós trabalhamos e trabalhamos muito em defesa, Vossa Excelência, do seu estado e do meu estado, e juntos em defesa do Brasil. Eu agradeço e com certeza irei incorporar na íntegra esse pronunciamento, que servirá para o futuro, pode ter certeza, porque tenho em Vossa Excelência um dos maiores companheiros dessa casa, leal, correto, amigo e, acima de tudo, um cidadão que nas horas que mais qualquer parlamentar precisa ou precisava, Vossa Excelência estava perto, estava junto, estava solidário. Muito obrigado a Vossa Excelência e eu tenho certeza que Vossa Excelência continuará aqui defendendo os interesses do nosso país. Muito obrigado. Senador Monsanta, com muito prazer, eu escuto Vossa Excelência.
Senador Efraim, agradeço ao Deus essa convivência. No início do nosso mandato, em missão da casa, nós fomos ao México junto. Você, sua esposa, uma filha, um filho. E eu vi uma beleza de família e aí. Mas a sua vida tem genética, tem tradição, tem história. Seu pai, líder político, respeitado em todo o Nordeste e no Brasil, na Paraíba, adorado, como exemplo, resolveu passar o bastão para um filho brilhante médico. Mas ele viu que a aptidão estava com Vossa Excelência e Vossa Excelência tomou o bastão e saiu engrandecendo a Paraíba, o Nordeste e o Brasil. Na Câmara Federal, foi tudo. Foi presidente que nós nos orgulhamos, de decisões firmes, nós não vamos. E aqui eu queria dar só um testemunho. Nós sabemos as dificuldades e Vossa Excelência é aquele negócio que atira pedras e árvores que dá fruto. Eu vou dar um testemunho. Fazer oposição é difícil. Mas Vossa Excelência foi o general das oposições, como o Rui Barbosa foi no seu tempo. Né? O Rui Barbosa chegou a enfrentar o Marechal de Ferro, Floriano Peixoto. E Vossa Excelência foi o líder da minoria. Criou isso e tal. E eu quero dar um testemunho. Olha, a se escusgar, esse Senado nunca na história do mundo tinha se reunido segunda e sexta-feira. A ideia, a luta, a inspiração foi de Efraim Moraes. Aí ele pegou quatro, ele, dedicado e obstinado, sabia o regimento e nos trouxe. Eu era um dos quatro. Era o Efraim Moraes, é a ele, por isso que essa casa teve sessão às segunda e sexta. Olha que o Senado já tem quase 200 anos. Vai para isso. A história do Senado é a história da República que antes já tinha. Por nunca se funcionou às segunda e sexta. Foi ele. Era ele, Arthur Virgílio, Antero Paz Barra e Mão Santa. E aí eu quero dizer que eu me apresento até gratificante do meu currículo. Talvez eu tenha sido o senador que mais prediziu as sessões do Senado da República em sua história. Porque ele é atento, ele tem cabeça branca, mas eu tenho mais idade do que ele. Então, ele regimental, ele chegou e olhou e viu, Mão Santa, é você que vai presidir. E aí nós fomos presidindo, foi aumentando, e quero dizer, Vossa Excelência foi um grande jardineiro. E eu quero dizer que nenhuma segunda e sexta-feira faltou dessa casa ser a ressonância do povo. Tá vendo? Essa casa ser o tambor. Falamos aí defendendo as teses mais prolongadas. Porque no passado está ali o Rui Barbosa, assim, Gusar. Ele fazia discurso de 3 horas e meia, 4 horas. Então, nas segunda e sexta, são defendidas as teses mais importantes desse país. E Vossa Excelência nos liderou. E eu quero dizer, se a política é assim, está ali Rui Barbosa, que perdeu a eleição, a gente esquece muitos vitoriosos, mas ele está ali. E se Vossa Excelência tombou, tombou como Joaquim Nabuco, tombou como Gilberto Freire, tombou como Paulo Brossard. A nossa admiração e o nosso respeito.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Monsanto. Claro que um dos companheiros é que tivemos mais afinidade durante esses 8 anos, ouvindo e sempre aprendendo sobre o nosso Piauí. Piauí do seu coração, que com certeza vai fazer com que você volte o mais rápido possível também para esta casa, para dar continuidade a esse belo trabalho. Espero eu que você, que Vossa Excelência, senador Monsanto, possa ir ainda continuar no parlamento, desta feita no parlamento do Mercosul. Eu que tive a oportunidade, ao lado do meu amigo Geraldo, que aqui se encontra, de Geraldo Mesquita, de sermos também parlamentares do Mercosul, e eu tenho certeza, pela experiência, não só no Legislativo, mas no Executivo de Vossa Excelência, o Brasil estaria bem representado na pessoa do senador que passaria a ser o parlamentar, Mão Santa. Eu diria, senhores senadores, que não me arrependo, sinceramente, eu não me arrependo em nenhum momento de ter assumido a linha de frente de uma das CPIs mais desafiadoras da história desta casa. Como seu presidente, fui submetido a pressões de toda a ordem, enfrentando chantagens e ameaças, mas me mantive firme. Sou um homem de valores, não sou do lado A ou do lado B. Sou movido pelos interesses dos cidadãos, não por interesses corruptos, como naquele momento, interesses governistas de abafar uma corrupção que se alastrou pelo partido do governo e seus principais comandantes durante a gestão do presidente Lula. Celso Daniel, Vampiros, Toninho do PT, Correios, Sanguessugas, Dólares na Cueca, Francenildo, o caseiro, Aloprados, ONGs Bancop, Getec e Gualtama, como citado por outros colegas e acompanhado com repulsa por toda a sociedade. São apenas alguns exemplos da corrupção orquestrada pelo atual governo. Senador Papaléu Paes, concedo a palavra a Vossa Excelência.